E a gente tá nessa batida boa, a gente não perdeu nenhum jogo ainda, mas a gente sabe que a gente perdeu em 2 jogos 4 pontos. Então, eu acho que a batida tem que ser essa, a gente não pode deixar a desejar dentro de casa. Sempre tá vencendo. Espero que contra o Grêmio seja a primeira vitória do segundo turno.
Aí o Felipe Jonathan não deve ir a campo, pelo menos como titular, já que Jorge vem jogando muito bem, tem sido convocado até pela seleção, deve ser convocado pela seleção do Tite nessa sexta-feira. O Santos teve o retorno no começo da semana do Diego Pituca, mas Pituca deu azar, lesionou o tornozelo, ainda vai ser avaliado para saber se joga ou não joga contra o Grêmio. Um desfalque certo e um desfalque que com certeza será muito sentido, será o do zagueiro Gustavo Henrique, ele que levou o terceiro cartão amarelo, não vai a campo contra o Grêmio, Fausto.
Tá falado, valeu Mesquita.
Um abraço.
Chacon, um abraço.
Um abraço pra você, Fausto.
Flávio, abraço.
Valeu, tchau, tchau.
Mas pra fechar o camisa, o atacante argentino da Juventus de Turim, Higuaín, ficou bravo após levar canseira no bobinho. Faz parte a brincadeira, meu filho. Ali, ó, tava no bobinho Higuaín, ficou bravo, cara. Deu praticamente um coice, ó, quebrou ali placa. Ô, louco. Não sabe brincar, não desce pro play, entendeu? Olha lá, ó, deu no joelho de um companheiro ali. É, totalmente, hein? Aquele abraço, rapaziada. Hoje é dia de futebol aqui na Jovem Pan. Até mais.
Para todos os smartphones.
Boa tarde, 18 de setembro de 1900, olha onde eu via. De 2019. Eu não era nem nascido em 1900 e pouco.
De manhã. Não beba de manhã.
É que eu não sei seguro, Flávio.
Ou não toma aquele remédio lá.
Não pode misturar as coisas, né, Zé? Ou é uma coisa ou é outra, Zé. Ou bebe ou toma um remédio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, está no ar o Esporte em Discussão desta quarta-feira. Quarta-feira é dia de...
Futebol.
Pensei que, como só tem gordo na mesa tirando a Yara, pensei que vocês fossem falar que é dia de feijoada. Você manda a sua sugestão, o seu palpite, concorda, discorda.
A Yara é toureiro espanhol.
Por quê?
Toureiro espanhol é magrinho. José Luis Espartaco. La abertura de temporada de toros de Sevilla.
Eu não gosto disso aí que judia dos bichinhos.
Eu aviso.
Por isso que você foi ver ainda?
Eu fui com
você. Não tem.
Eu fui, então vou contar pra você. Eu fui, você vai gostar. Eu fui e aí meteram uma porrada no toureiro.
Aí
e eu e o grupo de brasileiros aplaudimos de pé. Fomos colocados pra fora. Isso é uma heresia, né?
Vocês defenderam o touro.
Nós somos colocados
pra fora. Você torceu?
Você acha que é só você que torce pro touro?
Torci pro touro.
Não,
não me surpreende.
Torci pro touro. Tá, fomos colocados pra fora.
Sacanagem.
Os caras que espetam o touro, você acha legal.
O senhor Vicente Matheus tava doido e falava... Não pode torcer pro touro. Vamos colocar ele pra fora. Qual maravilha.
Eu acho uma judiação.
A sacanagem na tourada é o cavalo que entra antes. O cavalo entra antes e vai lá com a... Com
picador.
A, ele é picador. Entendeu? O picador vai lá e com uma flecha enorme, vai lá
uma
e...
lança.
É uma lança enorme. E aí quase arrebenta com o touro. Também, né? O touro já fica panguá mesmo. E mesmo assim tem touro que pega o toureiro.
Foi esse aí, ele deu uma porrada, o toureiro voou, mas nós aplaudimos tanto.
Acho uma judiação, por isso que eu não gosto de nada.
Quase
disso.
Jogaram vocês na arena.
Os caras têm que mais é se lascar fora, mesmo.
Com raiva,
se cara. Lascar quando o touro pega. Mas vamos ao futebol, aqui é bola, tá? Não é nada de tourada, toureiro, nada disso aqui não, tá? Esse é o Esporte em Discussão, quarta-feira, seja muito bem-vindo, você participa com a gente, a Yara Oliveira vai separar a sua mensagem, mande a sua pergunta, você sempre é muito bem-vindo aqui no Esporte em Discussão. Boa tarde, Yara!
Boa tarde, Márcia Espímpula, você ligadinho no Esporte em Discussão, isso mesmo, eu tô aqui de olho no YouTube, no Twitter do Jovem Pan Esportes, ligadíssima pra saber e ler sua mensagem. No YouTube é pela nossa live, lá no canal Jovem Pan Esportes, lá no Twitter é pela hashtag Esporte em Discussão, porque hoje tem jogão, né, Márcia Espímpula? Primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, Corinthians joga contra o Independiente Del Valle e vale muita coisa pro Timão, né?
E tem que fazer uma vantagem, né? Tem que jogar bem, né? O Nilson vai narrar o jogo em Itaquera, expectativa de grande público, porque se fizer um resultado que não for bom...
Todos os ingressos já vendidos.
Casa cheia, vai sair gente pelo ladrão ali, né? Pra vocês, o que é um bom resultado em se tratando de um jogo internacional que vai decidir fora de casa?
Pelo menos 2 gols de diferença.
É?
Eu acho que um é muito no limite. Muito, muito. Principalmente se tomar gol, né? Porque esse torneio é daqueles que tem. Desculpe, gente. É tanto rolo que eu não lembro. O Sul-Americana é com conta gol fora, certo?
Sim. Na Libertadores parou isso, né?
Não, na Copa
do Brasil, né? Não tinha mais.
Copa do Brasil. É por isso que a gente
continua.
É melhor eu perguntar do que falar besteira. É. Então, se o Del Valle fizer um gol, aí a coisa pega. E a coisa pega. Eu tava, inclusive, falei com meu amigo Vampeta que eu vou.
Eu só queria estar aqui para falar isso que o Vampeta
pediu. Não, eu entrei aqui para dizer simplesmente o seguinte.
Você quis palpitar, porque o carro do Vampeta não pegou, Flávio?
Não, eu só vim aqui para dizer uma coisa.
Fazendo aquela história, fazendo a chupeta
se fosse
carro pegar
qualquer
outro.
Qualquer jogo do Corinthians com o Deportivo Del Valle, fosse pelo Campeonato Paulista Brasileiro, Copa do Brasil, qualquer coisa. O problema do jogo de hoje é um partido internacional. Aí ferrou. Aí não é especialidade da casa. Só entrei pra isso. Agora o Vampeta tá aqui, ele que fala a parte dele. Porque da minha parte, eu já falei, é um partido internacional, o Corinthians tem problema.
Já estão palpitando aí, Yara, falando sobre esse jogo?
Sim,
o que estão dizendo aí, Yara, por favor?
O Lucas Alves diz o seguinte, vamos Timão, já o Henrique Cavalcante, Corinthians tem que render mais, senão vai ficar só no quase. E o Abner Rodrigues, Corinthians, meu amor. E estão perguntando aqui, ó, se o Corinthians é realmente o favorito para essa partida, viu? Querem saber.
É muito favorito, Zé Nilson César, Marcos André Vampeta, o Flávio
irmão.
Já deu o pitaco dele aí.
Internacional é com nós. Quer
boa tarde. Por favor, você aqui. Vai narrar. Quem não se movimenta não sente a corrente que prende.
É isso aí. Isso aí, movimento de alma também, não é só movimento de corpo.
É, porque se movimentar não é muito a sua cara, né? Dá pra notar.
Correntes de alma. Aí vira um lixo de pessoa, né? A pessoa que é presa pelas correntes da alma torna-se um lixo. Bom, mas deixa isso de lado.
Você precisa se movimentar o corpo também, né, Nilson?
O corpo precisa você mesmo.
Fazer uma esteira, né? Uma bicicleta, né?
Eu não tirei uma foto, nem me conheci. Não sabe que foi eu mesmo? Sou eu.
Então, manipular a foto?
No
Photoshop, né?
Não sou eu.
É, Photoshop, né?
Tirei uma foto pra esse cara, não sou eu.
É o Rodrigo Santoro, né?
Cara, mais pra um Brad Pitt, Rodrigo Santoro. Você sabe que na próxima encarnação, eu já falei, eu quero nascer igual. Não, clone do... Clone do Márcio
Henrique Castelli vai falar domingo.
Eu quero ser um menino tão lindo como Espinho.
Você fez entrevista com o Henrique Castelli.
Duas cores de olhos. É verde ao natural e quando vai pro sol, torna-se azul. Eu quero isso, igual o Márcio Espinho. Igualzinho.
Aqui você é piscina e favela,
mas deixando de lado isso, queria falar o seguinte. Eu queria falar que o Corinthians jogando a bolinha que está jogando, vai ter muita dificuldade para passar pela Independência.
Ganhamos fácil.
Você sabe que eu gosto de futebol. Gosto mesmo. E aí, ontem tive a curiosidade, eu tenho aquela TV que grava, né? E gravei lá um jogo do Independiente, só pra ver como é que é esse time do Independiente. Eles têm, Vamp, você vai ver hoje lá comigo no estádio. Dois caras pelas beiradas.
Já tanto lá, não vai render nada.
É, você vai ver. Tanto lá direito como lá esquerdo, que os caras dão um trabalho danado.
Avisa o Fagner e o Avelar.
É lógico, porque o Corinthians vai sair. Vai sair pro jogo. Se tomar um golzinho é terrível, porque vale dois. Não pode tomar gol. Essa Copa Sul-Americana tomou gol fora aí.
Vale
dois. Então não pode tomar gol. E o Corinthians, você sabe como é que é a vitória do Corinthians? 1-0.
Mas não é pouco, 1-0?
2-1. Mas é sempre assim o Corinthians.
Não adianta esperar
e
mais.
Eu falo pro Vampeta, não esquenta a cabeça que aos 43 vai ser gol. Pode, eu falo sempre pro Vampeta. Fica calma aí que eles vão marcar os 43, porque é largura. Desde o tempo do Vampeta, que tinha um timão, era assim. Imagina agora tendo timinho. A única coisa boa que tem o Corinthians é a defesa. Do resto pra frente é fraco. O time do Corinthians é fraco. Então vai ter que jogar muito. Eu tô torcendo demais. Não fica bravo, corintiano. Eu tô torcendo. É essa câmera aqui, né? Tô torcendo demais pro Corinthians passar. Pra nós é bom, pra tudo é bom. O Corinthians na final da Sul-Americana. Tô torcendo demais. Mas eu tô sendo realista. E o torcedor realista do Corinthians entende o que eu tô dizendo. Quem viu o Corinthians contra o Fluminense, você acha que o Fluminense é melhor que o Del Valle? Não é. O time do Fluminense não é melhor que o Del Valle. Então, quem viu o Corinthians como o Fluminense, percebe que o Corinthians precisa melhorar muito. O time está jogando bulhufas. Então, é um jogo preocupante demais para o Corinthians hoje à noite. Muito duro, mais duro do que os senhores imaginam.
E aí, Zé?
Espímpulo, eu concordo que não é de se esperar que o Corinthians faça uma grande diferença de gols contra o Del Valle, não. O Del Valle eliminou o Independiente da Argentina, o conhecido, famoso rei de Copas, não tem a mesma fase lá da,
da época em que ganhava Copa Libertadores com facilidade, mas tem tradição, tem camisa. O Del Valle outro dia foi finalista, outro dia que eu falo, 2016, né? Foi finalista da Copa Libertadores da América. É um time organizado administrativamente, investe muito em categorias de base, faz sempre timinhos bons. É o vice, é o segundo colocado lá no campeonato deles. Enfim, não espero, pelo menos assim, antes da bola rolar, porque depois fica mais fácil, que seja um jogo de muitos gols, não. Vai ser um jogo duro, apertado. Acredito na vitória do Corinthians, 1-0, né? Se conseguir 2-0, nossa, será maravilhoso para fazer o jogo da volta lá. Acontece que a torcida não é só do corintiano pro Corinthians passar nesse jogo, não. Imagina uma final de Copa Sul-Americana, Del Valle, que tem torcida pequena, e Colón, da Argentina lá no... E quem vai no jogo lá no Paraguai? Vai dar público? Se o Corinthians não tiver, se o Atlético Mineiro não tiver...
Uma final Colón...
Será que vai? Já pensou o fracasso de público? Então...
Eles dão jeito, eles
logo. Acho que todo mundo tá torcendo para dar uma final com times de grande torcida.
Quer fazer pegar,
né?
Tem também,
potencial,
né?
Que a torcida corintiana, aí depende também que valor que o corintiano dá pra Copa Sul-Americana. Se fosse Libertadores, seria uma invasão maior do que no Maracanã, maior do que no Japão, e era garantia de estádio lotado.
Que valor?
Sul-Americano, será que a torcida vai invadir a Assunção?
Não ganha vaga pra Libertadores?
No Paraguai? Ganha.
Então?
Então,
você acha que o Corinthians...
Então o corintiano vai invadir o Assunção?
Não.
Se chegar na final?
Ah, não. Eu acho que vai.
Mas precisa.
Se chegar na final? Claro que vai.
Vai.
Então. Você vai ter lá...
Assunção aqui do lado. Assunção... É uma hora e meia de voo.
Isso, Assunção, você vai ter lá porcamente. Quanto cabe no estádio?
Não é defensor.
Muito bem. Porcamente vai ter 30 mil corintianos.
Ué, então, os caras foram pro Japão, né?
Aqui a Assunção vai de ônibus aqui, sabe?
30 mil no mínimo.
Sabe, então, pegar ali no...
É lota.
Então você concorda comigo do Iguaçu, tá lá.
Você concorda comigo que tá todo mundo...
os caras fecham as empresas e vão.
Eu não tô falando de São Paulino, palmeirense, que aí tem toda uma história de rivalidade aí. Mas fora isso, tô dizendo envolvidos ali... E todo mundo que quer o sucesso da competição deve estar torcendo pro Corinthians passar?
Tá, lógico.
E aí, Marcos André?
Só cair na área hoje que é nós.
Eu não falei isso.
Né? Pra chegar na final, você acha que vai dar Colón e... Como é? Colón, né?
Colón.
Colón e Del Valle? Eu vou levar hoje uma garrafa de suco.
É?
E cada vez que o rapaz aqui gritar gol do Corinthians, eu vou tomar um copo de suco.
Ah, é?
O parceiro aqui.
E é o seguinte, vai dar o suco pra mim também, que se for gol contra
o Corinthians... Se ele querer o suco, vai dar tudo errado.
Calma, que
dar...
Não, pior que se ele quiser
ele
suco...
Ele não tá se cuidando, falou que nem tava se reconhecendo, você vai querer tomar suco.
Pior que
toma água,
velho. Suco com bolacha e tal, aí vai...
E tomar e gritar gol no seu
vídeo. Você vai ver, vai ser igual o Marcos lá, tomou café.
Vai levar bolacha recheada, se ele fizer um lanchinho no meio da jornada, mas, você vai ver só.
Mas não, Marcinho, assim, o gol fora de casa é muito importante, tá em segundo colocado no campeonato equatoriano. A gente fala assim, pô, se você pegar a camisa do Corinthians, a história com o Del Valle, né? A gente nem... Esse aqui falou pra mim, ó, já foi vice-campeão da Libertadores, o Corinthians já foi campeão da Libertadores.
Mas você tem que lembrar que esse time é melhor que o Fluminense, que vocês, Corinthians, perderam.
E o Corinthians empatou com o campeão brasileiro.
Marcos,
o líder do brasileiro,
você falou
no
igual.
Colocado e ganhou do terceiro, e aí?
Eu vou torcer muito pro meu Coringão.
O Corinthians empatou, o Flamengo empatou com o Corinthians em Itaquera pelo brasileiro. O Corinthians é que empatou, que achou aquele pezinho lá do Gabriel Gabigol. O Corinthians ganhou do segundo colocado em Itaquera, que é o Palmeiras, e ganhou do Santos, que é o terceiro em casa. Quer dizer, se for assim comparar, então já...
Você me falou uma frase agora que chamou a atenção. Não, Del Valle, é isso aqui, não, tá. Você falou isso também contra o Tolima. Não, o Tolima é... Eu falei que você falou nessa semana. Ué, nós vamos procurar no arquivo.
Procura aí, bota.
Você falou a mesma coisa. Não, o Tolima é isso.
E
ficou eliminado.
Acontece isso.
Isso de menosprezar adversário é perigoso.
Aconteceu com o Flamengo e perder pro América do México depois de ter ganho de 4-2 no México, tomou 3-0.
Então você tá concordando comigo.
Aconteceu com o Santos, perdeu pro Liverpool do Paraguai, né?
Palmeiras e Asa, São Paulo e Tajeres, Defensa e Justiça.
Colón, o próprio Colón, né? Isso aí.
Colón,
sei lá.
Você tá concordando comigo,
mas hoje então. Não, irmão, hoje é nóis, mano. É pra ir pra final, botar mais uma taça.
O Nilson já falou que já deu a volta olímpica esse ano, agora ele fala que tá torcendo pro Corinthians, também não entendo muito,
Nilson. Não, mas se ele começar, eu vou ter que levar água. Ele falou que nem se reconheceu hoje, olha, camisa bonita, pá.
Gostou? Não, ele puxa, tá Rafeta, você puxa assim. Marca meu abdômen.
Mas o jogo não é fácil, não tem nada fácil. Só é você ver aí os resultados né, das equipes brasileiras com equipes sul-americanas, né? Você acabou de falar, não é fácil, mas o Corinthians chega à final.
Cássio, Fagner, Manuel, Gil, Avelar, Gabriel, Urso, Vital, Pedrinho, Cleison e o Love. Os pontas que o Nilson disse, um é o Sanches e o outro é o...
2-0.
Da Rome?
Esse é o da Rome, é o...
É o outro da direita?
Você viu ele aonde?
Eu vi o jogo do Independiente aí, que passou agora pra enfrentar o Corinthians.
Ah, aqueles eliminados, né?
Isso. É esse
Pinhos... jogo. Landazuri, Leon,
dois caras da frente pelas beiradas,
Richard Segovia, Franco, Pederano, Mera e Frempera e o... É, isso é bom, hein? O Sanches, o da Roma e o Torres. Esse Torres faz gol pra Chuchu.
Ah, mas não é o artilheiro do time na competição.
Não, mas o cabeça. O bom são os dois das beiradas. Olha que chegar na escalação, já vou saber direito quem são esses caras aí. Os dois das beiradas me impressionaram pela velocidade.
Na primeira fase, o Del Valle eliminou o União Santa Fé da Argentina.
Fala qual foi esse penúltimo jogo aí.
O anterior foi o Independiente da Argentina.
Isso, foi contra o Independiente da Argentina. Jogou muito o tal do Del Valle. Jogou muito, eu tô te falando, Papi, você vai ficar surpreso.
Vamos ver, tomara.
Olha, eu vou falar.
São esses dois jogadores aí que estão escalados na beirada.
O Corinthians vai morrer de ficar brabo. Mas o Independiente tá jogando, pelo que eu vi no jogo contra o time argentino, tá jogando mais que o Corinthians.
Vou pegar outra escalação aqui pra ver se tem outros caras pela beirada.
Então, vai. Esse jogo. É. Eu não vi mais.
Ó, a campanha do Del Valle.
O Corinthians você vê todo dia.
Del Valle na primeira fase, ele pegou o União Santa Fé. É, ganhou de 2-0, depois perdeu de 2-0 e passou nos pênaltis. 4-2. Na segunda fase, o Del Valle passou pela Universidade Católica, meteu 5-0 e depois perdeu por 3-2. Então, na soma dos resultados, ele passou. Aí depois fomos pro mata-mata, nas oitavas de final. O Del Valle pegou o Caracas, empatou 0-0 e ganhou de 2-0. Passou. E nas quartas de final, ele pegou o Independiente da Argentina. Ganhou um jogo por 1-0 e depois perdeu por 2-1 pelo gol qualificado, fora de casa. Ele passou para enfrentar o Corinthians agora numa semifinal.
Tá vendo?
A final será 9 de novembro.
É, mas.
Assunção. E dá direito à Copa Libertadores. Porque, olha, vou falar uma coisa aqui. Vampeta, vou te contar uma história. Como é que era o nome do glorioso, eterno presidente da Sul-Americana? Que eu não sei nem se ele
estava.
Nicolás Reus. Estava eu embarcando para a Copa do Mundo da Alemanha, 2006 ou 2010? Não, Alemanha 2006, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Aí estava lá no aeroporto de Cumbica, e como eu tinha umas mordomias, fiquei lá na sala VIP esperando pro voo. Muito bem. Aí quem senta ao lado lá na sala VIP, senhor Nicolás Leos. Falei, vou gravar o homem, né? O senhor tá indo pra onde? Tô indo pra Munique. Falei, vamos junto no mesmo voo, papapá, vou gravar o homem aqui, já falar de Copa do Mundo. Aí falei pra ele, senhor Nicolas, por que que essa Sul-Americana não dá vaga pra Libertadores? Fiz uma matéria com ele sobre isso e coloquei aqui na Jovem Pan. Ele falou, não, isso daí que você tá falando tem sentido, tem lógica. Falei, claro que tem lógica. Classifica 4, 5 primeiros colocados, e o campeão de um evento como a Sul-Americana não tinha vaga para Libertadores da América. Aí nós colocamos aqui, claro que eu não tive influência nenhuma. Tem gente que é tão pretencioso que acha que mudou a coisa por causa da entrevista que ele fez. Isso é uma coisa tão imbecil, né? Tanta vaidade. Aliás, o que tem de vaidoso que não reconhece o trabalho dos outros, hein? Nossa senhora, cara, que o ciclo tá acabando, né? E aí acha que os outros são todos imbecis. Pena desses caras, né? Mas
ele morreu já, o Nicolas.
Morreu. Não faz mais um tempo, mas é recente.
No ano seguinte, um ano depois, dois anos depois, começou a valer a vaga para Libertadores. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é extremamente importante garantir vaga para Libertadores da América. Eu não sei se o Corinthians chega entre os 6, não, no brasileiro.
Opa, chance muito grande de chegar entre os 4.
É. Vocês estão iludidos, o time do Corinthians tá fraco, gente.
Não, nada, esse time aí é o time titular, né? Aí talvez o Vital da escalação que o Márcio deu poderia ter sido o Jadson, que não vem.
Você acha que vai Jadson?
Não, poderia ter sido o Jadson e o Jadson.
Mas não jogou nada no final de semana, hein, Vamp?
Não, tô falando assim, poderia ter sido o Jadson se tivesse bem.
Ah, sim.
Então. E o Vital deu uma crescida também depois das convocações pra seleção. Pedrinho cresceu. Quer dizer, vai ser fácil não, mas vai estar lotado hoje à noite. E um resultado aqui, que você fala, o gol aqui também vale. Lá também vale.
Palco da Chico da Francisco. Eu tô pegando aqui a escalação dos últimos jogos. O Cabeça tem jogado, como o Zé disse.
É o artilheiro, né?
Ele tá fora. Mas o Dahomey e o Sanches é os que têm atuado também nessas últimas partidas. Os caras que vão na beirada aí. Então não deve fugir muito disso, não. O técnico do Miguel, Angel Ramírez, pra pegar o Corinthians. O Nisso que elogiou muito aí os dois caras da beirada. Então é o John Sanches e o Dahomey.
Mas eu acho que o corintiano não tem que ter medo.
Um de cada lado.
E o corintiano tem que ter medo. É do Corinthians jogar o que jogou contra o Fluminense domingo passado. Né, Vampeta? Aquela moleza, aquela falta de pegada. O Corinthians tem que jogar com aquela intensidade 100%.
Então, né? Hoje
ele jogar nessa intensidade.
Não, 100%, Itaquera, se você pegar o ano do Corinthians. O ano do Corinthians Itaquera, o Corinthians não perdeu pra ninguém, Zé. O brasileiro tá invicto.
Mas esse jogo não basta não perder. Esse jogo ele tem que fazer.
Mas sabe já jogar aí, ó.
Tem que fazer a vitória e não tomar gol em casa. Essas duas coisas eu acho que muito importante.
Então, mas assim, o gol fora de casa vale por dois lados. Se não fala, pô, o Independente do Vale também não pode tomar um gol lá?
Também.
Então é.
Pois, mas não é muito melhor ir pra lá sem tomar gol?
A vantagem é do Corinthians jogando em casa, diante da sua torcida. Pelo amor de Deus, não é LDU, não, gente.
Lá é Quito, 2.800 metros de altitude.
Sim.
Já narrei futebol algumas vezes.
E o Equador não foi pra Copa do Mundo.
Jogo seu lá em Quito, com seleção também.
E o Equador não foi pra Copa.
Gente.
Quando assim, a Bolívia tava em tudo.
Quito é tragédia, João. É
tragédia, porque senão o time boliviano ganhava tudo que joga na paz.
2.800 metros.
Tem nada disso aí,
porque
não.
É terra do
você não ganhou Libertadores quando você jogava, então você é tudo fácil e teta assim. Você não ganhou.
É, mas eu não fui.
Você é tudo teta assim, porque você não ganhou, campeão.
Quer apostar porque eu nunca ganhei? Quer apostar?
Você não ganhou. Você é tudo teta assim, você é tudo moleza. Por que você não foi lá e ganhou?
Pra esse time lá, a gente não perdia. Sabe o que o Corinthians perdeu? Perdeu pro Palmeiras, rapaz. Perdeu pro Palmeiras, vai perder pra LDU.
É fácil, jogar.
Aquele Corinthians não perdia pra essas vacas aí, não.
Se assim, fácil fosse lá e ganhasse.
Nada, perdeu. Olha o balão aqui, ó.
Falou o quê?
É fácil. É fácil jogar aí.
Calma. Tá perdendo a voz porque não grita que você vai trabalhar de noite.
Calma, é fácil jogar em
Quito. Perdemos pro Palmeiras, vai perder pra essas marcas aí.
É fácil jogar em Quito. O Luizão, o jogador do Corinthians,
3-2.
Foi no banco comemorar com o Oswaldo Oliveira e desmaiou. Aí entrou o Dinei.
Desmaiou também.
Que defraco. Os criados cavou aí. Você não ganhou lá.
Nunca perdi pra time argentino. As duas vezes que eu joguei Libertadores, eliminado pelo Palmeiras.
Mas cadê a taça? Quem levantou essas a taça foi quem? Aí, foram os caras agora.
Essas marcas aí a gente não perdia, não.
Mas tu não ganhou, não, cara.
Você perdeu até pra Bolívia. O Marcos foi na bola, a bola ia pra um lado, pro outro.
Não, aí é seleção.
Aí tem pra Bolívia. Eu falava assim, eu não consegui ver a direção.
Foi pra Copa. A Bolívia foi pra Copa.
Da bola.
E depois desse jogo, quem foi campeão brasileiro?
Ganhar Libertadores é fácil. Você não ganhou, então, grande?
Quem foi campeão do mundo?
A Bolívia tinha Echeverria.
Eu sou campeão sul-americano, rapaz, da seleção Copa América.
Ganhar Libertadores é moleza, ir lá e jogar é fácil. O que você não ganhou então, grande?
Então, ó, ganhamos, mas pra perder pra depois pro time de
tá Vargas. Tá gaguejando essa, por quê?
Essas merda aí de perder, não.
Depois dessa
essas marcas já começaram lá.
Eu até entendo, eles tinham ali como é que era: Vampeta, Rincon, Marcelinho e Companhia Limitada, né? Olha o time do.
Não perdi pra Argentina.
Olha o time do.
Perdemos, passaram a Sampaio, Evaí, Marcos. Nos pênaltis ainda.
Agora tem Gabriel. Júnior Urso
é duro.
E Jadson Gordo.
É duro.
Tamo bem, não?
É duro.
Ou Sornossa. Ou então Matheus Vital. Ah, vamos petar.
Mas é Deportivo Devalo.
Olha a diferença.
E o Deportivo Devalo.
Ah, claro, com o Rincon, com você, com o Ricardinho, com o companheiro.
Aí era fácil. Aí era mais fácil.
Na esquerda.
Mas não ganhou.
Não, e não ganhava.
Mas não ganhou.
Não ganhamos a Libertadores e perdemos pro Palmeiras.
Imagine Gabriel, Júnior Urso, Vital e companhia. É,
mas não ganhou.
É muito ruim do
E na hora de bater o pênalti, ele falou pra nós aqui na redação. Que não passava nem pensamento que você ficou com medo do Marcos. Não,
isso aí,
você pipocou.
Ouvinte, isso eu contei mesmo pra ele no sofá da casa dele, eu e ele conversando. Com aquele viu.
Ele falou que não passou nem pensamento.
Isso eu falei pra ele no sofá da casa dele.
Ficou desse tamanhozinho, ó, que ficou com medo do Marcos. Parecia gol de futebol de botão.
Quem tem, tem medo.
Mas faz parte, mano. A gente brinca com o Vampa, mas jogou muita bola, né? Perto dos caras de hoje, não darei pra comparar a bola que jogava.
Não, hoje ele, quem vê o Vampa jogando bola, fala assim, isso jogou o que eu
vi. Isso também é verdade.
Eu vi.
Nós que carregamos ele no time da rádio.
Eu vi o Vampeta.
Eu gosto desse nós que carregamos.
Eu vi o Vampeta desde do Copa São Paulo.
Gente, é uma final de carreira.
Jogou muito, era um monstro jogar.
Foi 92,
93. 92, já tinha 10 anos
era trabalhando. Era fininho.
Eu tinha 10 anos já trabalhando aqui na PAN. Eu entrei em 82.
É um momento.
Eu transmiti jogo seu com Vitória na Copa São Paulo. Pra você ter uma ideia desde quando eu vi você jogar bola. Eu vejo hoje, eu falo, não é o mesmo.
Não
é o clone. É o clone.
Passa,
é o clone.
Mas tem a.
Oxa, assim como ficou estragadinho.
Passa, vai ser o seguinte. Tudo dá o seu tempo. Quando você para, aí você vê que parou mesmo. Ó. Aí vai jogar uma Copa Acesso.
Outro dia
aí você tá, o ataque é Max Espímpolo e você fala, parei
mas
mesmo.
Mas não tomei chapéu, não. Agora, mas não tomei chapéu, não.
Na sua carreira que você vai narrar os jogos do interior lá em Sorocaba, você vai dizer, agora eu parei mesmo.
Parei.
Então, quando eu comecei a jogar, eu digo, agora a carreira.
Não, o duro é ter.
Agora eu parei.
Agora é duro, é gente.
Rafael Teba, muito louco. Então, ó, Teba, se tiver dope, esse ano não tem, não. Ano que vem tem, não.
Eu queria mandar um abraço, pode mandar aqui pro João Pisa. O João Pisa é da Magnus, que vai estar conosco em breve aqui na Jovem Pan, se Deus quiser. O João Pisa é um companheiro que você conhece, por jogar com você no Pacaembu.
É, o João joga pra caramba.
Isso, joga pra caramba.
Secretário de Esporte
aí,
lá.
Me contou a semana passada, eu, Rodolfo Negrão, que perdeu o papai.
Nosso sentimento é o Rodolfo Negrão, é toda a família.
Rodolfo Negrão, eu tava lá na empresa, eu, Rodolfo e a Marcela, do departamento comercial também, e ele me contou que você foi ao Pacaembu jogar. Aí veio um João Pisa novo e deu-lhe um carrinho. Sabe o que o Vampeta fez? Zarpou!
Vou ficar, você quer que eu machuque?
Eu tenho um compromisso.
Vou pra casa. Pegou a bola e foi embora.
Esse não era o cara.
Pegou a bola e foi embora.
Eu fui, foi pro bar que tinha as petecas da mão gelo, irmão. Tá maluco.
E Yara Oliveira, duas mensagens aí pra gente ir pro intervalo depois dessa. Você hoje. A Yara joga a bola, pra quem não sabe. Joga mais do que você,
na próxima,
hoje.
Me coloquem aí, dupla de ataque aí com você. Tá?
César,
jogo bola desde pequena.
E nosso time é bom, que os meninos estavam tomando 7-0. O Seba falou, deixa que eu entro, faltou 2 minutos pra resolver. O time tava tá louco.
Fala, Yara.
Bom, vamos lá as mensagens, né? Ó, gente, só pra atualizar aqui, ó, foram 12 confrontos. E foram 8 vitórias pro Timão, 1 empate e 3 derrotas. Por isso as pessoas estão confiantes no Corinthians. O Álvaro Rodrigues disse: Corinthians é favorito. Já o Walter Apolônio assistiu os últimos jogos do Independente Del Valle. É horrível esse time, tem que ganhar de 3 pra cima.
Olha, Nilson, você viu o jogo errado então.
O cara não viu direito, tá dormindo.
Você viu o Independente, certo?
Claro.
É?
Tava dormindo. Vocês vão ver na noite.
Ele viu Independente versus Independente.
É, tem um monte de Independente aí, hein?
Ó, vocês verão. O time que é tão ruim assim não chega a uma semifinal do Sul-Americano.
Acho que não.
Bom, vamos ver.
Parta disso.
Hoje vamos ver. Chama o intervalo aí, Vampeta. Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão. Yara Oliveira, o que a moçada agita aí nas redes sociais, Yara?
Pessoal falando aqui de todos os clubes, movimentando aqui a nossa live no YouTube, aqui pelo nosso canal Jovem Pan Esportes, também lá no Twitter pela hashtag Esporte Discussão, e você participa com a gente. Hoje tem outra decisão, que é a final da Copa do Brasil, segundo jogo, Internacional e Atlético Paranaense. Já tem gente comentando. Gabriel Elias, Atlético é gigante, já o Thales Costa, vamos meu Colorado. E aí, Márcio Espímpolo, jogão, hein?
Depois que saiu o Fernando Diniz, o Flávio e o Bruno Prado falam isso toda hora, melhorou demais o Atlético Paranaense, hein? Nossa Senhora! E ó, a gente vai falar sobre isso, ó, o Diário Mundo Deportivo informou que Neymar desembolsa cerca de 11 mil euros, 50 mil reais... para os melhores amigos, o grupo Toys, como eles dizem, né? Flávio Prado está falando no corredor e queria de graça, só para sentir o perfume de Neymar.
Em Paris.
Cinquentão só para um carregar bolsa, para o outro, que moleza, hein? Mas e aí, Zé, você vai ver de perto esse jogo, né, Zé, aqui na Pan?
Graças a Deus, não preciso falar desse negócio do Neymar, né?
Ah, isso é... Ele que gaste o dinheiro com o que ele quiser também, lógico, né? Nós temos que falar da parte dele falo, jogando bola.
Tenho nada com isso. O detalhe é o seguinte, Atlético Internacional coloca frente a frente, de um lado, um Internacional bem experiente, tirando... Deixa eu ver, o Patrick tem 27 anos.
É, mas já estão no time faz tempo, né? Esse Patrick então, joga muita bola, né?
É, então, mas assim, são jogadores...
O Dourado é moleque, o Moledo não é velho, também é novo... Mas Moledo, já estão no time faz
tem
tempo.
Quase 30 também. Então, a média de idade do Inter é de mais
não,
de 30
Não, o Cuesta é o mais novo da zaga, né? Mas também já está jogando faz
mas
tempo.
Mas não é tão novinho assim também, não. Então, de um lado, um time muito experiente, que é o Internacional.
Edenilson é rodado.
Vamos ver se. Então,
Guerreiro rodado.
O meu campo, o time rodado. Tem 30.
É, Alessandro.
O Edilson acho que tem 28. Patrick acho que tem 27.
Não, time, é um time muito sóbis. A própria dupla de
Guerreiro zaga deve, tem 35. O Alessandro tem 38.
É, tudo cara experiente. Então,
é um time. O Nico que é mais novo. Acho
é, o Nico é mais novo. Anos, é, o Nico é mais novo.
É, assim, é um time muito experiente do Internacional. Tem demonstrado muita força jogando em casa. É, ele tem condições, tem time para pelo menos fazer um gol e levar para os pênaltis. O Atlético é um time bem mais jovem, até por conta dos jogadores que ele perdeu, né? Que eram titulares como o Jonathan, tá na casa dos 30, o Thiago Heleno, que é veterano, que, jogadores que ele que tá fora ali, o Camacho, jogadores que ele foi perdendo e substituindo por garotos. No caso Camacho, não, o Wellington também já é um jogador veterano. Mas o principal jogador do time é um menino, que é o Bruno Guimarães. Então eu não sei o tamanho dessa experiência na decisão, o que vai pesar num jogo desse tamanho. Né?
Esse aí não vale gol fora, né?
Esse não vale gol fora.
É diferença de gols. É.
Então, o Atlético tem a vantagem de um gol. O Internacional, para fazer um gol no Beira-Rio, não é coisa do outro mundo. Eu acho que é o que vai acontecer.
Eu acho que dá
pra
Atlético.
Para mim, o Inter, no mínimo, faz um gol e leva para os pênaltis. Acho que o Inter é favorito para levar o título. O Atlético, apesar de que a gente fala e depois, de repente, na hora da bola rolando, a gente tem que lembrar que o Atlético conquistou a classificação contra o Flamengo, jogando no Maracanã, conseguiu levar o jogo para os pênaltis.
Claro.
Então, e no Beira-Rio, chegando nos pênaltis, é aquela história do que o tudo pode acontecer se torna uma realidade. Mas, assim, eu acho que o Inter em casa ali é muito forte. Eu acho que o Inter leva.
Mas não vai levar essa, não. Vai dar Atlético para Paranaense.
Por quê, Vamp?
É uma vantagem.
É só feeling ou você tem...
É pouca não, vantagem, não é pequena, Vamp?
É uma vantagem pequena, mas joga bem fora de casa. Você vê os jogos do Atlético Paranaense fora de casa, ele pressiona todo mundo. E vai com o time, o Bruno Guimarães mesmo, não foi convocado para a seleção, porque o Tite falou por causa das finais da Copa do Brasil. Vem jogando muito, tem o Nicão que vem jogando muito, tem o time do Atlético é bom. Eu não sei se o Inter vai ir. Não leva, não. O Atlético é campeão.
Então, o Atlético passou pelo Flamengo fora, mas contra o Grêmio ele foi muito mal jogando fora de casa.
Olha, mas o segundo jogo em casa ele atropelou, sim, então, tirou em casa, o Grêmio.
A força do Atlético tá muito com naquele gramado
sintético. O que me surpreendeu foi o treinador. Você viu, Márcio? Ele falou. Problema, né? Cada um assume. Falou que tava. Não suportando mais, é capaz de o Atlético ser campeão, ele pedir.
É, isso dispensa. Eu não gostei.
Também não gostei.
Uai, mas vai de cara ser humano. Não sei se é problema de saúde.
Se ele tiver com problema de saúde.
Eu não sei se é um problema de saúde.
Você falou ontem, né? É lógico, às vezes ele tá com problema de saúde que não quer divulgar e tem todo direito de não divulgar. E eu acho que não é normal um rapaz de 39 anos de idade, com o time muito bem, se tivesse muito mal, ainda dá pra entender. Pressão, estresse. Mas não, o time está muito bem, o Atlético Paranaense, e ele divulgar que está com vontade de parar. Cada um, o Cuca não teve que parar por causa de um problema cardíaco? Teve que parar por causa de um problema, depois ficou sabendo que era um problema cardíaco, ele teve que tratar, está recuperado, e isso é muito legal. E...
Mas ele não anunciou, né, Nilson? Tipo, vou pensar o que fazer da vida. O cara veio e anunciou.
O Muricy também tinha problemas de saúde. Ele precisou parar por causa de problemas de saúde. O médico do Muricy foi claro para ele, falou, ó, você consegue ficar fora da sua atividade profissional porque eu acho que vai ser bom para você. O que ele fez? Resolvido financeiramente, em razão do seu trabalho, do seu talento, da sua capacidade. Ainda está aí brilhantemente lá no Sport TV, né? Comentando de uma forma brilhante. Muricy, para mim, hoje é um dos melhores comentaristas de futebol do Brasil. Nossa, comenta de uma forma maravilhosa. Então tá lá no Sport TV, só que de uma condição mais tranquila.
Mais tranquilo, né?
Muito mais tranquilo e seguindo a sua vida. O Nunes pode ser o mesmo problema, ele deve estar com algum problema que não quer divulgar. Porque é anormal um cara com 39 anos, chegando a uma final, praticamente de final de Copa do Brasil, chegando, com o time dele podendo ser até campeão ou vice de Copa do Brasil, já falar em parar.
Então, quer dizer, ele tá alegando cansaço e assim,
como físico. Como diria tá o seu
cansaço
tuta,
físico.
Como diria o seu,
né?
Como diria seu
tuta, físico, né? Mental tá legal.
Como diria seu tuta pai, tem arroz queimado aí. Alguma coisa não tá cheirando.
A renovação de contrato dele já teve problema, que ele recebeu proposta do Atlético Mineiro, né? Vocês lembram? Que ele teve proposta do Atlético Mineiro, aí o presidente não deixou ele ir, brigou lá com o Atlético Mineiro, porque ele tava tentando tirar um treinador empregado. Ele ficou, mas hoje que ele ficou. Não ganhando o salário que ele queria ganhar. Teve isso também.
Então,
Ana Lide, nos Estados Unidos. Olha que legal, rapaz. A gente recebe mensagem de tudo quanto é canto. Olha, fala pro Espímpolo aí que eu tô acompanhando o Esporte em Discussão.
Um
tá
grande
falado.
Beijo pra Ana Lide aí nos tá Estados falado. Unidos. Manda tá uns negócios pra nós aí, tá, Ana Lide? A gente passa endereço aí e tal. Pode presente. Mandar uns negócios pra nós aí.
Presente. Tá? Às vezes eu ganho umas camisetas da NBA.
É?
Opa! É, quantos mas... ouvintes fazem isso?
Pra nós, seriam tendas de circo, né? Pelo tamanho.
É, não.
Né?
A minha é XXGG. Quem quiser doar, é double X... Pra que é pro americano, double X GG.
Double X large extra super mega não, não. Power grande.
Double X GG.
É bom que
eu
pra
sou
gente...
mão mesmo. Deve ter o minho. O minho é.
Pra nós a gente cobre o carro na garagem.
Meu negócio é o mão.
Vai. Você não imagina o que estão falando de
você. Imagina. Eu não ligo.
Os caras tiram sarro aqui.
Pode falar
aqui,
o que quiser.
E aí
quiser.
Pra eu apresentar o programa ouvindo o gracinha aqui.
Normalmente quem fala...
Não, mas não é brincadeira sadia.
Quem fala da gente...
Brincadeira sadia.
E fala bobagem, por exemplo, a respeito da gente, é um imbecil.
Não, é brincadeira...
Não.
Votação saudável.
Você sabe o que eu tô falando.
Ah, sim.
Quem fala bobagem a respeito é porque o ciclo já acabou... É um verdadeiro imbecil, não reconhece a capacidade de nenhum outro profissional. Esse é o cara que o ciclo acabou e fala bobagem a respeito dos companheiros. E o pior é que é dos companheiros da mesma profissão, hein? Da mesma função, hein? Ô, meu Deus do céu, que pobreza de espírito, hein? Eu acho que não é só pobreza de espírito, não. Tem algo, algo além da pobreza de espírito.
Yara Oliveira, a gente tem que fazer outro intervalo, né, Wilson? Mas dá pra Yara... falar aqui também da participação da galera aqui no Esporte em Discussão desta quarta-feira. Fique à vontade, Yara.
Exatamente, justo, né, Márcio Espímpola? Já que as pessoas estão participando bastante aqui pela nossa live no YouTube, lá no Jovem Pan Esportes. E a Eva Paraíso disse assim, hoje é furacão na Copa do Brasil. O Kleber Borges, Atlético, vai levar e o Wesley será um grande jogo, mas acredito que o Inter conseguirá virar, pois o fator casa é muito importante. E o Lucas Macedo, o Atlético não é o primeiro clube do Thiago Nunes. Ele já está há 20 anos trabalhando nisso. Passou por muitos clubes na sua carreira. Além disso, tem o Walter participando, o Rafael Siqueira, o Milton Oveia, o Fernando, o Arriva, o Anderson. Muita gente participando aqui da nossa live, viu, Márcio?
Muito obrigado, Yara. Olha, o Vampê tá falando do Atlético Paranaense fora de casa. Vamp, você falou, o Atlético só tomou chumbo fora de casa aqui, campeão.
Então, mas ele faz o resultado de casa e segura fora de casa. Fora de casa o desempenho não é muito bom. Mas quando ele leva vantagem, que nem ele tá indo na vantagem, ele consegue segurar.
Você não perguntou pra mim, né? Mas vai dar Internacional. Campeão Internacional.
Pequena vantagem, né?
É, mas eu acho que 1-0 Atlético, o Inter... Eu acho que o Inter ganha por 2-0, nem pênalti vai ter.
Linhas congestionadas aí, a galera agradece. Aliás, por falar em linha congestionada, comemoração de torcida, essa coisa toda aí, tem uma cena rodando a internet aí de um torcedor no aeroporto que estoura um foguete, um rojão ali na mão dele. Nossa senhora, tem que tomar cuidado aí em hora de comemorar a torcida, futebol, não só futebol, é festa de final de ano, aniversário, com fogos de artifício, rojão, esse tipo de coisa. É, o rapaz perde os dedos ali da mão, uma cena fortíssima aí, né? É acudido por alguns companheiros ali, a mão toda arrebentada por causa de um rojão ali que estoura na mão dele na hora que o ônibus está se aproximando no aeroporto. Então vamos tomar cuidado com isso, hein, gente? Já tem mais aqui no Esporte. Muito obrigado, Senna, pela consideração. Já voltamos. Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Estamos aqui com Marcos André Vampeta, Nilson César, José Manuel de Barros e Yara Oliveira. Você participa aqui do nosso Esporte em Discussão. Aproveitar para mandar um abraço para o Márcio Torvano, jornalista. Está aqui falando do Nicolas Leoz. O Vampeta já tinha falado dele aqui que faleceu realmente. A gente tinha abordado aqui o assunto da Sul-Americana. Aproveitar para mandar um abraço para o Wilson Cavenag, para o Sr. Luiz, para Carol, para todo mundo lá da Forte Ceasa. Todo mundo está acompanhando aqui a Jovem Pan nesse Esporte em Discussão. Pois não, Yara Oliveira?
Exatamente, Márcio Espímpolo, e a galera palmeirense participa bastante aqui da nossa live, dos nossos programas, comentam muito, só que eles devem estar um pouco preocupados, porque o Mano vem preparando durante essa semana o time para enfrentar o Fortaleza no fim de semana, não vai contar com o Dudu, que tá suspenso, não tem que achar um substituto. Além disso, o Palmeiras informou hoje a baixa do Ramires, que vai passar por um recondicionamento.
Esse não jogou ainda, impressionante.
Exatamente, e que vai durar de 8 a 12 semanas, então provavelmente que o volante só volte o ano que vem a atuar pelo Palmeiras.
Não, bela contratação.
Tá valendo isso aqui agora.
É um negócio
do nosso gênio lá, Alexandre
Marques. De 8 a 12 semanas.
De 8 a 12.
Mas já acabou, nós estamos em outubro praticamente.
Mas aí não fica só na conta do Alexandre Marques, do Filipão também, né?
É, o Filipão deu o aval, né?
Então. Gente, o cara não sabe que o cara tava lesionado.
Olha.
Departamento médico também tem a ver.
Claro que tem a ver.
Lógico.
Né? Gente, olha, outra coisa aqui. O Cruzeiro tá pagando um preço enorme pelas burradas que foram feitas em contratações e custo exorbitante de atletas que montaram lá um time caríssimo. Olha o preço que o Cruzeiro tá pagando para isso. Tem dirigente envolvido com polícia. Tem o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Salários, pelo que eu saiba, não estão em dia. Então, olha o preço que se paga. Tomara que o Palmeiras não passe por isso. Porque o que teve de contratação errada no Palmeiras, o que teve de desperdício...
Se você somar aí, assim, dinheiro, vai dar
muito.
Uns 50, 60 milhões aí, mais ou menos.
Muito dinheiro.
Ou mais.
Jogado fora por atletas que não sequer jogaram, gente. Teve gente que veio aí e nem jogou. Outros entraram no meio tempo num jogo e desapareceram. Gente do céu, por isso que eu falo, entre essa atual gestão do Palmeiras e o Paulo Nobre, se eu tiver que votar, mas é mil vezes Paulo Nobre, que pegou a gestão do Palmeiras, saneou as finanças do clube. Olha, tinha corte de luz no Palmeiras. Tô brincando, não. Ontem eu recebi um e-mail o jornal do Tirone mandou pra mim aqui. E o Tirone conhece um pouco do Palmeiras, não?
Tava lá dentro, cara.
O senhor Arnaldo Tirone mandou, olha, Nilson, nós ficamos 2 dias sem luz. E o Paulo Nobre fez aquele clube ressurgir. O Palmeiras ressurgiu nas mãos do Palmeiras. A gestão do Paulo, muito melhor. Mas muitíssimo melhor. Queria cumprimentar o Paulo Nobre pela gestão. Eu não... E outra coisa, gastou esse caminhão de dinheiro e tá arriscado não dar nenhuma volta olímpica esse ano, hein? Eu acho que o brasileiro quem leva é o Flamengo. Nenhuma volta olímpica capaz de dar esse ano com essa gestão péssima. Então tomara que não aconteça o que aconteceu no Cruzeiro, que tá pagando um preço absurdo por isso.
Não, os dois atletas que vieram da China, né? O Ramires e o Goulart vieram machucados, né?
E o Goulart, então?
Vieram e
não foi. Embora não, e uma bala.
Não, não, vieram os dois machucados e não foi de graça, né?
Só deixa eu fazer uma observação, só, Van, tem um Mauro Bete aqui no nosso chat falando um monte de groselha aqui. Não é o nosso Mauro aqui não, nosso integrante, tá, gente? Esse aqui é um outro engraçadinho aí, fake. Tá pondo o nome de outra pessoa, tá citando pessoas aqui e tal. Tem um monte de gente que quer passar por outro, tá? Falar um monte de lambança, não tem coragem de falar, é fácil passar por outra pessoa.
Né? Que tem
tá
de falando
um monte de coisa não, cabeluda
não,
aqui.
Não, não, mas é imbecil, que pensa que a gente não sabe. Às vezes é até companheiro, viu? O cara começa a mandar mensagem aí com fake, falando mal da gente, falando mal do Zé Manuel, de mim, do Vampeta, do Fausto.
Mas se passar pelo mal, o Bete escreveu
que mal caratismo isso, hein? Que coisa absurda, hein?
Dá um delete nesse cara aí, vai lá, Vampeta.
Não, tô falando assim, vieram jogadores, né?
Tem o Vampeta aqui falando que é São Paulino.
Ah, tem vários Vampeta. E aí é o seguinte. Verdade mesmo, veio o Ramires.
Eu sei que é verdade.
O Ramires veio machucado, né? E o Goulart também veio, mas o Goulart foi embora. Mas dizer que o Palmeiras não gastou nada com o Goulart, gastou.
Ou se gastou?
Gastou, pelo menos metade do salário dele era pago pelo Palmeiras.
Era uma bala.
Né? E fora contratações de compra, por exemplo, é Carlos Eduardo, né?
Nossa, Felipe Pires.
Então, tá no Fortaleza.
O cara
veio. Veio os caras aí, não foi barato. Coisa acima de 15 milhões, 20 milhões.
O Mauro Beto não se conforma com o Carlos Eduardo. Ele fala toda hora.
Não, esse tá aí ainda. Esse joga, vira e mexe e joga.
Sim, mas ele fala toda hora o dinheiro que foi investido, que foi um caminhão de dinheiro.
Pelos valores,
né? Ramires ganha mais de 1 milhão.
Dava pra contratar o Bruno Henrique.
E agora é só pôr o que vem. É.
De fato, esse ano, o Palmeiras a gente não pode apagar tudo, não pode esquecer dos títulos conquistados recentemente. Mas esse ano, já foi citado aqui a vinda do Ricardo Lugar, que foi muito esquisito, bateu e voltou. Esses dois jogadores, Carlos Eduardo e Felipe Pires, foram contratações bem equivocadas.
Absurdas.
Quem mais? Eu estava pensando agora há pouco. O Ramires chega nessa situação. Será que já sabiam disso ou não? Se já trouxeram, sabe? Ah, esse ano é para entrar, para utilizar ano que vem, beleza. Mas se não, ou seja, alguém falhou nisso aí. O Henrique Dourado foi contratado para quê mesmo?
Jogou há meses,
né? E acho que ele volta.
Não, mas aí não dá prejuízo, porque o clube lá tá pagando tudo.
É mesmo assim. O Palmeiras é muito grande para isso. Sei lá. Porque isso aí tira o foco. Daqui a pouco você tem jogador demais e pra administrar.
É então, complicado. Mas esse do vem de graça, Zé. Ah, o Henrique Dourado vem de graça, não gasta nada. Mas ele ocupa a vaga, por exemplo, de um.
Tira o foco.
Moleque. Né,
eu acho que
poderia ser usado. E aí você vende um moleque Ah, o Palmeiras quer ver o Arthur Cabral jogar, a torcida quer ver. E aí você perde a vaga. Tô dando só um exemplo de nome, mas poderia ser com o Vampeta, com a Yara, comigo, com você, com o Nilson, qualquer um. E aí, por exemplo, você tira a vaga do Joãozinho, que tá subindo
da
no
base,
time.
E a base do Palmeiras vai ganhando tudo.
Exato. Você perde um moleque que podia jogar. É porque você tem um cara desse. Ontem, por exemplo, eu tô saindo da garagem do meu prédio, eu cruzei com o Michel Bastos no meu prédio. Ô, Michel, não, tem vindo. O Michel Bastos tá aí.
Deixa eu te falar, Márcio, ó, se você pegar nos últimos anos, a maior operação do Palmeiras foi a venda do Gabriel Jesus, que veio da base. E a base do Palmeiras vem ganhando tudo. Por exemplo, hoje mesmo joga a semifinal do Brasileiro Sub-17, goleou no jogo de ida o Fluminense por 6-1. O Palmeiras ganha 20 a 30 títulos por ano na base.
Então, deve ter molecada boa pra subir.
E não aproveita ninguém.
Então,
aí pra contratar esses caras aí.
Essa é a falha.
Você ter no elenco 20 jogadores top, 20, 23 e contar com 7, 8 da base, não custa nada.
Exato. Ah, mas o Henrique Dourado veio de graça, mas ele tá pegando a vaga do cara, de um,
isso, e pelo valor do Felipe Pires, né?
Uhum.
Carlos Eduardo, pô, então, na base não tem nada? Tem. Tá, e, principalmente agora que as emissoras estão passando aí, ó. Copa do Brasil Sub-20,
que o Palmeiras
Brasil,
tá ganhando 20, um monte de 17, coisa, né,
mano? Só da Palmeiras.
O Vampeta é o cara da bola. Jogou futebol, ganhou tudo. Não ganhou Libertadores só, que chegava lá e afinava.
Sou campeão da Copa América, então tem o título sul-americano também.
Campeão do mundo com a seleção, jogou bola, pacas, e agora, como dirigente, pode falar sobre isso. Se não contrata esses caras,
não mexe dinheiro, no cascaio, né, Vamp? Com tanto dinheiro, então, que tá entrando patrocinador. Crefisa
que mete uma bala no Palmeiras.
Com aquela pegada base.
Se colocar moleque pra jogar, pra preencher vaga, não mexe.
E os 10%? E os 10%?
Não gira.
Gente,
aí falando assim, mas o Palmeiras nunca foi de...
Mete uma bala com... Ninguém...
Fala assim, ó, mas o Palmeiras nunca foi de lançar jogadores da base. Mas começou a ganhar tudo na base.
Não dá pra lançar.
Você falou do patrocinador que mete uma bala no Palmeiras, mas é que nem é o cara que dá dinheiro pra político em campanha. Você acha que ele dá de graça?
Claro que não.
Claro que não. É negócio.
É lógico.
O cara, eu não sou contra, não. O futebol, o business futebol é um dos maiores business do mundo. Do mundo. O negócio futebol é um dos maiores negócios do mundo.
E não é aqui não, o mundo todo. Janela de transferência é onde todo, claro, mundo faz a moeda, né?
É um negócio do mundo. Então, falando com 16 anos é vendido.
Nada conta. Você tá no futebol é pra ganhar dinheiro. Ninguém é bobinho de patrocinar, ter o vínculo com o atleta, pagar um caminhão de dinheiro e achar que não vai ganhar dinheiro com isso. Claro, os caras querem ganhar dinheiro. O investidor, o patrocinador, claro que ele quer algo em troca, né? O próprio Paulo Nobre, quando botou o dinheiro ali no Palmeiras, que ele fez um empréstimo, foi avalista do empréstimo, ele recebeu tudo de volta. Ninguém faz de graça, não é? O caso do Paulo foi sensacional.
Marcelo Teixeira pôs no Santos.
Também, e os filhos até brigavam com ele, porque ele estava deixando de investir talvez até
no negócio da família,
e os filhos falam, pai, peraí, né? De tanto amor que ele tinha pelo Santos, tem pelo Santos o Marcelo Teixeira.
Você queria ajudar o São Bento, a sua família não deixou?
Porque
você
ama
o São Bento.
Não deixou, é que eu tô no vermelhê, senão ajudaria.
Eu tô no vermelhê.
Aliás, ontem, 2-0 em cima do Vitória do Vampeta. Vamos ganhar de vocês.
Ele mandando mensagem.
Vamos ganhar de vocês lá de Sorocaba, para a chance.
E ele me mandando mensagem.
O Zé ia ajudar o Londrina.
O Zé tá louco pra pôr dinheiro no Londrina, né, Zé?
Se tivesse, né? Ajudou no Dagoberto. Aliás, o Dagoberto se aposentou. Um abraço pro Dagoberto. Cara inteligentíssimo,
esses
hein?
Esses caras que são apaixonados por clubes. Paulo Nobre, que é um apaixonado pelo Palmeiras. O Milton Teixeira. Marcelo Teixeira. Seu Milton, pai também, à época. Eles botavam dinheiro no clube por paixão. Claro que
sim. Seu Luiz Iaúca era portuguesa, pagava bicho em dinheiro no vestiário.
Oswaldo Teixeira Duarte. Sabe?
O que não tá certo, né? Porque o bom dirigente é aquele que faz o time andar com as próprias pernas. Porque senão ele põe, mas quando ele sair, aí como é que faz?
Coisa desandando.
Então, você precisa criar condições do time andar sozinho.
Muitos,
né,
colocaram dinheiro sem tirar de volta. Eu me lembro lá em Sorocaba, tinha um quarteto que assumiu o São Bento uma época lá. Falecido o doutor Benedito Palhato, Milton Muraro, Flávio Chaves, e teve Luiz Ramírez. São 4 empresários lá da cidade. Eles botavam dinheiro no São Bento e não tiraram dinheiro, não.
O Juvenal Juvencio, tem 1000 defeitos. Que Deus o tenha, tá no céu, morrendo. Mas ele chegava pra jogador, São Paulo ganhava, era campeão. Pô, e dava trator pra jogador, cavalo pra jogador.
É isso aí.
O Souza ganhou um cavalo de 80 mil reais, um cavalo dessas raças, não sei que raça que é de cavalo,
Mangalarga. O Juvenal é só quem não conhece o Juvenal, porque o Juvenal foi um grande vencedor.
Ele fazia coisa
andar. Ele foi um grande vencedor no São Paulo.
Só faltou sair na hora certa.
Veja, é sim, tudo bem, mas veja quantos títulos na gestão do Juvenal o São Paulo ganhou.
A hora que mudou o estatuto que atrapalhou.
O tri brasileiro foi na gestão do Juvenal, não foi?
É com o Juvenal.
Três Juvenal. Brasileiros seguidos, que isso é uma coisa inédita. O Minelli ganhou três, o Muricy ganhou três seguidos no São Paulo. Minelli ganhou três, mas não foi num clube só. Minelli ganhou dois no Inter e no ano seguinte ganhou no São Paulo.
O Luxemburgo ganhou mais de cinco, né?
É. Não, mas seguidos não.
Quem mais ganhou na lista, o Luxemburgo é um cara que também tem que ser.
Então, o Juvenal é um cara que fez muito bem ao São Paulo. Eu não tenho a menor. Eu sou contrário àqueles que entendem que a gestão do Juvenal foi uma gestão ruim. Pelo contrário. A gestão do Juvenal.
Mas ele entra naquela de que. Quantos dirigentes a gente vai listar que depois de ganhar bastante, não soube sair? Não soube preparar um substituto ou não quis abrir mão do negócio? Aí chegou na reta final, saiu sendo muito criticado. Ele saiu quando devia.
Ele sabe também, quem ganhou muito.
Quer ficar pra sempre.
Ganhou muito no Corinthians.
Do Alíbia, o que mais ganhou.
Não, tudo bem. Mas sumiu do futebol, mais recente, Vampeta.
Mário Gobi.
Ele ganhou muito no Corinthians e sumiu do futebol.
Ouvinte da Pan, um abraço ao Mário.
Grande ouvinte.
Viciado na Jovem Pan. Toma banho fazendo a barba ouvindo a Jovem Pan.
Grande amigo, grande ouvinte. O Mário Gobi ganhou um montão de títulos no Corinthians e sumiu do
Corinthians. Tirava ponto da habilitação do Vampeta que ele me disse.
Ah, não, isso não.
Isso é verdade. Corinthians, mas nunca resolveu o problema da minha carteira.
Nunca. A minha também. A minha também tá uma tragédia, Vampeta.
Todo mundo, né?
Você manda, Wilson, temos que ir. A Yara vai ler aqui participação da galera. Galera, manda aqui no programa, debate aqui, ó. Você não tá sentado aqui, mas é como se tivesse. Fala com o Vampeta, fala com o Nilson, com o Zé Manuel de Barros, fala com a Yara. Sem essas gracinhas que vocês escrevem aqui. Que a moça namora, a moça é séria. Vocês ficam falando muita bobagem aqui.
Exatamente.
Ela diz que é forte pra caramba.
É?
Então, diz que o cara é um torão de forte.
Torão não, Nilson, Torão. Usa outro nome. Torão não, tem chifre e tal, você já vai fazer graça com o rapaz. Bombado, né? Não, fala, gente, um leão então, que é forte.
Gente, peraí, que o Palmeiras ainda está em pauta Torão nesse é programa.
Torão.
Né?
Torão é forte.
Vamos seguir falando do Verdão aqui, ó. A galera participando, o Renato, o Raul, o Rafael Siqueira, exatamente. O Edson Silva diz, gente, são terríveis. Tá muito cedo ainda pra dizer que o Mano Menezes vai dar certo, mas vai ter que mostrar que está na briga mesmo, é pelo Brasileirão. Já o Carlos Pires, Mano Menezes é um grande treinador. O Álvaro Rodrigues, Palmeiras pode ser prejudicado nas contratações duvidosas e pode virar como o Cruzeiro. Já o Adolfo Neto diz, gastou muito com reforços caros que não crescem em jogo grande. Na opinião dele, ele disse assim: prefiro pagar um terço do salário do Borja para o Valdívia jogar só os clássicos. E o Giancarlo diz: Palmeiras campeão brasileiro.
Valdívia? Ainda?
Em 2019. O pessoal gosta,
os caras,
né?
Mas não esquece,
ficou o intrínseco no Palmeiras o
sabe
Valdívia.
Ele tá entrando em campo? O Valdívia? Sabe quem ele puxa na fila? Ele tá no Chile, não tá?
Sim.
Tá, sabe quem que entra com ele, não?
Diga, Nilson.
O Neto.
Ah, é?
O netinho dele. Ah. O Valdívia já tem neto.
Mas o palmeirense gosta do Valdívia,
já tem,
né?
Neto, gente. Para de pensar em Valdívia, pô. Que é isso?
É exagero isso aí. Também achar que o Valdívia já resolveria. Mas era um cara que sabia bater na bola, hein? Sabia.
Ah, jogou muita bola.
Vamos pro intervalo aqui, gente. Já tem mais aqui no Esporte em Discussão. Voltamos aqui no Esporte em Discussão. Hoje a bola rola aqui na Jovem Pan. O Nilson César vai transmitir Corinthians Independiente del Valle, jogo em Itaquera. O José Manuel de Barros vai acompanhar a decisão da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Internacional. Dois grandes jogos. 2-0 Colorado.
Aliás, a última vez que eu fiz isso aí, rapaz.
Você errou, claro.
Eu nunca fui tão xingado por uma torcida como eu fui pela torcida do Atlético. Você lembra aquele jogo aqui no Morumbi?
Até o Carlinhos, lateral, xingou.
É isso.
O Carlinhos não, foi o...
Acho que foi o técnico...
Carleto.
O técnico que colocou a gravação daquilo que eu falei para os jogadores ouvirem. Aquele jogo no Morumbi, que era um jogo de volta...
Aqui e São Paulo eliminou o Atlético.
Não, o Atlético eliminou o São Paulo.
É, então, eu falei, São Paulo eliminou o Atlético. Era o Fernando Diniz, o técnico.
Isso. Eu acho que foi o treinador que botou no vestiário lá pros caras ouvir. Fernando... Então, eu falei assim, ó, se eu sou o Atlético, nem venho pra São Paulo.
O Carleto parou na zona mista lá. Não, inclusive tem um locutor aqui que falou isso.
Aí, ó, gente, eu tenho um respeito imenso pelo Atlético Paranaense.
É uma brincadeira, é pra ser diferente.
É sempre brincadeira.
É pra marcar, é pra marcar.
As coisas são... Pô, nem venha pra São Paulo. Claro que o Atlético tem chance de chegar lá em Porto Alegre e ganhar o jogo do Internacional. Mas é que o meu palpite é que é 2-0.
Qual é o seu palpite, Zé?
Meu palpite é 1-0 Inter e decisão nos... 2-1, um gol de diferença. Quer ver decisão dos pênaltis. Agora deve estar um converseiro
do Rio Grande do Sul. Tudo pode acontecer.
E nessa pesquisa do Datafolha, deu o Grêmio com uns mais ou menos 5 pontos a mais que o Inter, no tamanho da torcida. Acho que 22 a 17.
É, o Grêmio,
22%
isso, Grêmio, eu fiquei surpreso. Eu achava que era o Inter que tinha maior torcida.
Deu... Será que não é por causa das últimas conquistas, não?
Estão praticando mais de um lado, outros não. Qual é o seu palpite, Yara?
1-0 Atlético.
Atlético campeão.
Campeão!
E aí, Marcos?
0-0 Atlético campeão.
0-0?
0-0.
2-0 Inter campeão. 2-0 Inter campeão. No final a gente vai fazer o palpite de Corinthians e Del Valle. É, aí fica no muro, né, Zé? Loteria. Aí amanhã você fala que pênalti é loteria e tal.
Não, mas imagina a final dessa dos pênaltis. Nossa senhora.
Diga lá, Yara Oliveira, galera participando, mandando mensagem.
O Zé Manuel foi até os pênaltis e não vai descer do muro.
Não vai.
Não, Inter campeão.
Tá.
Não, falei. Não, falei.
Pelo menos desce do muro.
Falei, já é a terceira vez que eu falo. Falei quando nós falamos esse jogo.
Eu pensei que dá Inter, nos pênaltis, tudo pode acontecer.
Pelo menos com gol de diferença e vitória nos pênaltis.
Fala, Yara.
Inter é muito forte em casa.
Vamos falar de São Paulo ainda? O São Paulo, que ainda a torcida de São Paulo não tá muito feliz ainda, porque não se encontrou. E quando se fala em São Paulo agora, nesse momento, se fala de Daniel Alves, de posicionamento.
Yara, posso pedir um favor pra você?
Claro, já sei.
Dá pra mostrar o caderninho? Olha lá, Vampeta. Olha lá.
Não, eu tô seu time.
Por que você usa esse caderno?
Porque eu gosto,
De quem?
Das cores desse time.
E do São Paulo?
Ah, eu gosto também do São Paulo.
Gosta não,
eu não comprei. Eu não compraria um caderno do São Paulo se eu não torcesse para o São Paulo.
Muito, né, Yara?
Ah, eu já torci mais. Hoje em dia, fazendo outras coisas no futebol, já me distanciei um pouco.
Olha só.
É verdade.
É verdade, eu acredito.
Então vamos seguir falando do tricolor? Porque aqui pela hashtag Esporte em Discussão no Twitter, o Alexandre disse o seguinte: boa tarde, senhorita Yara. Muito boa tarde pra você, viu, Alexandre? Daniel Alves, muito criticado por boa parte da imprensa. O Muricy disse a mesma coisa. E o Gustavo, a vergonha e a tristeza continuam. E o Rafael Castro, São Paulo precisa de muitos ajustes ainda pra conseguir ganhar um título.
O que o Daniel Alves disse na saída do jogo lá, que a imprensa faz isso, tal. Eu achei também que foi um recado pra comissão técnica, que tem que manter esquema, que não adianta ficar mudando tantas peças, que precisa de uma sequência pro time se encaixar. Vocês também não acharam isso, não? Que ele usou só a imprensa pra dar o gancho pra chegar o recado onde ele queria dar?
Deu a impressão de que a imprensa estava batendo muito nessa tecla, que na verdade é uma opinião do torcedor, verbalizada pela imprensa, de que o Daniel devia jogar de lateral e não no meio. E aí ele vai e coloca o Daniel de lateral. E deu a entender que o Daniel está preferindo jogar no meio, aqui no São Paulo Futebol Clube. Ele acha que transpareceu que o Cuca colocou ele de lateral para atender as reivindicações. E o Daniel Alves não concordou muito. Não pode ficar dando ouvido pra gente de fora. Se o planejamento é aqui dele jogar no meio, tem que continuar no meio. Se o planejamento é errado, continua errado. Não precisa consertar. É mais ou menos por aí.
E aí, Nilson César?
Sobre Daniel Alves.
O Daniel Alves, que deu uma criticada, a imprensa não joga bola, tava a falar disso, daquilo, pipipi. E falou de esquema, que não adianta ficar mudando toda hora, você tem que defender e acreditar nas suas ideias. Ele também não mandou um recadinho para a comissão técnica ali. Às vezes é mais fácil você externar no microfone, que vai chegar lá dentro onde você quer, do que você chegar ali, o Vampeta é meu técnico. Vampeta, vem cá, vamos conversar. Vamos parar de mexer tanto e tal. Às vezes você dá um recadinho de uma outra forma, né, Nilson?
Claro, isso daí é o Daniel Alves.
É malaco,
ele
né?
É um bocudo.
Isso é verdade.
Ele é um bocudo, entendeu? Você viu que ele falou da imprensa ali, aquele dia?
É, então, é isso aí.
É, então, coisa de tom. Não, do recado.
Porque às vezes você distrai.
Não, não tô distraído, não. Não do recado. Eu ia falar... Não, mas eu ia falar só da imprensa. Não, ele criticou a imprensa.
Então, mas eu acho que isso aí foi um gancho.
Não, mas você tá falando do recado.
É.
Então, eu quero falar das duas...
O mesmo dia, Paz.
Não, eu ia falar das duas coisas. Sim, mas as duas coisas.
Ô, Marcos...
Marcos, são duas idiotices. São duas idiotices. Primeiro, a de criticar a imprensa.
Eu acho que ele foi malaco ali,
então,
viu?
Então, não foi idiota. Isso é coisa de idiota, entendeu? Ele tem que jogar mais bola. E não vai ser nunca mais o Daniel Alves que foi. Tem 36 anos de idade.
Mas na Copa
América. Então eu queria dizer exatamente isso. Na Copa América jogou, mas você pode ter certeza.
O melhor da seleção
brasileira. Ter certeza que no dia a dia. Não, foi por causa do conjunto, né, Zé? Ali funcionou. Mas você pode ter certeza que não, tá longe de ser. 36 anos, lateral, não dá, mano. Você é boleiro, você sabe disso.
3 anos de contrato ainda
pra. É, 36 anos não dá.
Ele quer jogar no meio.
Então,
a verdade
é
que quer jogar no meio.
Então, duas idiotices. É isso que eu queria destacar. A primeira é criticar a imprensa. A segunda é de dar recado pro Cuca. Entendeu? Para aí, um jogador desse nível internacional, um cara inteligente, pô, vai lá na sala do professor e conversa com o professor. Professor, é o seguinte, ó, vamos fazer isso. O que o senhor acha? Não precisa, através de. A crítica para a imprensa é uma imbecilidade e o recadinho para o Cuca, outra imbecilidade. Entendeu? Então ele fala pra caramba o Daniel Alves. Eu gosto do Daniel Alves, da história dele. Um vencedor, hein? Outro dia eu tava ouvindo a mãe dele falando, uma entrevista de quase uma hora eu ouvi com a mãe dele falando o negócio, rapaz, a história dele é linda, esse menino aí.
No Faustão?
É um guerreiro.
Mas no Faustão, nesse como, arquivo confidencial, que chama o quadro, né? Foi fantástico o arquivo do Faustão, que é um gênio.
A história dele é linda, linda, lindíssima. Um guerreiro desde menino, uma infância paupérrima, uma dificuldade enorme, o que ele fez pra mãe. A primeira coisa que ele fez foi comprar uma casona pra mãe, pra mãe morar bem, ajuda a família inteira, um cara de um coração do tamanho do mundo, mas pra falar, fala coisas imbecis, entendeu? Às vezes é assessoria, ó o Filipão aí, o pior assessor do mundo é o assessor de imprensa do Filipão, então a imagem do Filipão, é o mesmo? Então, tá explicado, se é o mesmo, tá explicado, então quer dizer, às vezes é assessoria muito ruim, que o cara fala esse tipo de coisa, sabe? A assessoria é péssima, não é ruim.
Eu acho que é o seguinte, assim, depois do jogo ali, ele passou na zona mista ali, ele quer jogar no meio, nisto, ele quer jogar no meio campo. E segundo, eu acho que ele não quer falar, o Daniel Alves ao longo da carreira é um vencedor, todo mundo acompanha a carreira do Daniel Alves, 8 vezes ou 10 vezes melhor lateral direito da Europa, ganhando tudo, na seleção, sempre da seleção dos 11, dos melhores da Europa, mas nunca a gente também acompanha a carreira dele, que ele se perde no microfone, né? Você dá
é uma figura que às vezes chega a ser
folclórica. Eu tava ao lado do Flávio Prado e do Chico Lange, eu falei, ó, e tava ao vivo, né? No programa lá da Gazeta, ele digo, ó, vai sair alguma coisa, ele vai se perder, quer ver? Eu falei pros caras, aí daqui a pouco você é da imprensa, que o Silvestre ainda aqui fez a pergunta, não, eu já joguei, mas assim, ele quis chamar pra ele, mas ele se perde. As entrevistas do Daniel Alves sempre são assim, coisas que você fala assim, pô, não tá falando nada com nada. Mas é boa praça, é um cara de gente boa, mas tem esse defeito de quando você dá o microfone, e não vai ser o grande líder, gente. Quando o São Paulo gastou aí em torno de uns 50 milhões,
a coisa. Ah, se você juntar tudo aí, é uma bala.
Dá uns 50 milhões. O Daniel Alves, ele, no Barcelona, ganhou tudo, mas nunca foi o grande líder. O grande líder do Barcelona sempre foi o Piquet.
É, tinha gente do Puyol, lado dele, né?
Puyol, Piquet, Busquets, Xavi,
Iniesta.
Esse cara cresceu.
Tinha cara do lado junto. Dele.
Nem o Messi é o grande líder do Barcelona.
Não foi, é. Nunca fez questão de ser,
né? É. E aí o Daniel, com a qualidade dele, participou de um grupo vencedor que jogava muito.
Ele tocava muito. Na banda ali, mas não tocava, era o cara...
Então, mas fazia parte da banda, mas não era o grande
mas
líder.
Mas é um baita jogador.
É um baita
jogador. Aí foi... Tá vendo o Barcelona ontem, o Messi pegar na bola, olhava do lado dele.
Juventus.
Parece que procurava o Daniel Alves.
Aí foi pra Juventus, chega na Juventus com todo handicap, campeão de tudo e tudo.
Com tudo o quê?
Handicap, né, que fala?
Você tá chique, hein, Vamp?
Sei lá, eu pego a palavra dos outros aí.
É, seu vocabulário tá bom, hein?
É bom, né?
Tá bom.
Então vamos lá, com toda a bagagem que ele tem, chega na Juventus.
Tá reunião aí, tá toda soltinha, né?
Você quer ir na reunião que eu vou? Sai. Você aprende várias palavras lá.
Tá tudo...
várias posições. E aí...
Vai, toca, mano.
Aí ele vai pra Juventus, chega na Juventus.
O nosso diretor tá pescando.
Aí ele ganha na Juventus tudo também. Mas lá, sabe quem é o líder? Buffon, o Chiellini, os caras que já tá mais tempo. Não era capitão nada. O jogador que chegou vencedor. Vai pro Paris Saint-Germain, tem o Thiago Silva, tem o Cavani, tem o Verratti, os caras que já tava mais tempo lá, o Matuidi. Os caras ali, o Daniel Alves, aí o São Paulo traz Daniel Alves com todos os seus títulos, achando que o Daniel Alves vai ser o líder do grupo.
Não, e já imposto, ó, você vai ser o líder, cara, é
tudo
duro.
Aquilo, por tudo aquilo que você conquistou na Europa e tudo. Eu joguei com o Ronaldo, que todo mundo sabia que o Ronaldo foi o melhor do plantel, mas nunca nasceu pra ser líder.
Nunca quis também, né?
Não, e não tinha perfil.
Exato.
Tomava dura de Emerson.
O Ricardinho era assim, lembra do São Paulo? São Paulo, você vai ser o líder. Não é do cara ser
o
líder.
Mas o São Paulo tem o Hernanes lá. Então, se o Daniel Alves for um líder técnico, jogar a bola que ele jogou na Copa América. Vamos pegar a última competição, né? Pra não ir longe. Ou metade do que ele jogou na Europa, na carreira dele na Europa. Nossa Senhora.
Eu não tô falando assim, ele já foi campeão da Copa América. Em outra situação, ao lado do Robinho, do Adriano, do Kaká. E essa Copa América ganhou, mas ó, ganhou a final da seleção peruana. Empatou com o Paraguai nos pênaltis, empatou com Venezuela. Não foi uma Copa América de encher os olhos. Não foi aquela Copa América. Pô, a Copa América foi o melhor jogador da Copa América, mas olha os resultados do Brasil na Copa América. O Brasil não fez uma grande Copa América. Foi questionado pra caramba. Tomou vaia aqui em São Paulo, tomou vaia.
Mas na Bahia. Ele fez a parte
não,
dele.
Ele jogou bem.
Ele só assim, ganhou,
não é o cara pra ser o grande líder. Ele tem que chegar e jogar. Agora eu tô trazendo o cara, porque pelo valor de salário, tudo, você que vai fazer tudo. Você vai ser o treinador de campo, você vai comandar. E não, nunca foi perfil dele disso.
Não nunca tá foi... no handicap dele, não, né?
Foi... Melhor amigo do Neymar, não parece Neymar. Melhor amigo do Neymar, mas não era o cara que chegava pra dar uma dura no Neymar, comandar o Neymar. Nunca foi nada disso. Sempre foi de tomar dura também. O Piquet, o Puyol, sempre comandou tudo no Barcelona. O Buffon na Juventus. O Daniel Alves, vão botar um peso nas costas dele, que eu não sei nem se vai durar os 3 anos de contrato dele no São Paulo.
Como é que é?
Eu acho que não dura.
Ah, acho que dura.
Você acha que o Daniel Alves não fica o contrato
anos no São Paulo?
O objetivo do Daniel é jogar a Copa do Mundo.
Chegar pra tua
ele
Copa.
Quer jogar essa Copa.
Sim, mas a Copa do Mundo, Nilson, ele pode ir, mas se você tem contrato com o São Paulo.
Eu vi uma declaração dele aqui. Aliás, parabéns ao Ulisses Neto. Tem a narração minha. Muito obrigado por ter pego a minha narração do gol primeiro que ele fez no São Paulo. Então ele diz o seguinte: que ele teve várias propostas na Europa. Da Juventus.
A Juventus aqui desmentiu agora.
Tá então, mas Marcelo, contratos curtos.
Eu tô lendo,
né,
aqui, tudo... a Juventus acabou de desmentir.
Ele fala isso aqui. Curto, ele fala, né, isso aqui.
Acabei de ler agora aqui, a Juventus desmentiu, falou que o Sarri não queria, porque ele não marcava bem e o perfil com
matrícula. Eu tô dizendo que ele fala.
É duro, né?
O que ele falou é isso. Que ele teve várias propostas para ficar na Europa, mas ele entendia que ele não teria continuidade no jogo dele. Então ele queria vir para um lugar onde ele pudesse ficar os 3 anos e garantisse uma chamada dele para a Copa do Mundo. Diz que a opção dele foi essa. Falou: ó, eu quero ficar num lugar, o time dele do coração, desde menino lá na Bahia, é o São Paulo. Ele falou: quero jogar no time que eu tenho como time de coração desde garoto. O pai era corintiano, né? Mas ele não, ele é São Paulino. E eu tenho certeza que eu vou ter esses 3 anos para ter continuidade. Na Europa eu não sei, os caras podem me sacar, não deixar eu jogar. Aí eu não vou garantir minha vaga para a Copa do Mundo. Então por isso que eu acho que ele vai durar assim e ele vai para a Copa. Eu tenho uma sensação que o Daniel vai para a Copa do Mundo do Qatar.
É que faz, falta tempo ainda, né?
Falta, mas eu acho que ele vai.
Vamos ver. E não tem ninguém sobrando na lateral direita assim também para ameaçar por enquanto o Daniel Alves. Até lá muita coisa pode rolar também, né? Yara Oliveira, o que a moçada diz no nosso chat do YouTube, no Twitter?
O pessoal participando bastante, Márcio Espímpolo, e bora falar um pouquinho do Santos, que o queridinho do técnico não vai estar no próximo jogo do Santos, Santos e Grêmio no fim de semana, porque o meio campista Diego Pituca torceu o tornozelo esquerdo no treinamento da segunda-feira e é uma baixa para o time da Baixada.
Esse também foi um que o Santos achou, hein? Porque, Ivan, o cara que chegou aí, ninguém dava muito por ele. E se achou no Santos, hein?
Se renovou, o Corinthians se interessa.
Ele era do time de aspirantes, do Sub-23, lá com o Cleiton Lima. Eu, antes dele começar a brilhar, eu me lembro quando ele foi, logo que ele foi puxado, eu fiz uma entrevista com o Cleiton Lima e perguntei do Pituca. Porque eu vi um jogo, eu falei, pô, esse cara aí, não sei, não, joga bola esse cara. Vou perguntar pro Cleiton, ele não tinha ficado ainda famoso ainda, ou seja, se destacado ainda. Aí ele falou assim, não, ele é muito bom jogador, tava aqui no Sub-23 aqui, mas muito bom jogador. Não é menino, né?
Quando joga o Pituca, o Alisson e o Sanz, o meio campo do Santos é muito forte.
É.
Joga bem o Pituca, não é rapaz.
Chega à frente.
Sanz jogando
tem
muito.
Tem bom tamanho.
Pra mim, no primeiro turno, até o primeiro turno, pra mim, o melhor jogador do primeiro turno tava entre os chances e o Gabriel pelos gols que tá fazendo no Flamengo, né?
Quem caiu foi o Délis Gonzalez, né? Esse caiu bem, né, de rendimento.
Caiu,
né?
Começou o Campeonato Paulista voando, né?
Esse caiu
fazendo
muito.
Gol todos os jogos. E engraçado que no jogo contra o Flamengo, né, a gente tava falando do Daniel Alves, aí perguntaram pro Rafinha, né, ô, e você acha que o Soteldo vai te dar dor de cabeça no jogo? Isso no jogo contra o Flamengo. Falou, você tá louco? Eu sou acostumado a marcar 10 anos, Ribéry e Robert, ele foi muito mal nessa resposta, né?
Pois é, a soberba de jogar na Europa.
É, e isso,
é a soberba europeia.
Isso tá se criando o presidente do Grêmio, né? Você viu, agora teve a chapa lá, a reeleição, não sei o quê. Ele usou isso do Flamengo, ó, time tá com soberba, é, não sei o quê. Jogou isso pra semifinal da Libertadores, né? O Grêmio pegar isso, mas...
O Flamengo...
Tem muita coisa pela frente aí. Aqui tá falando, aqui já postou comigo ontem.
Aqui quem? Você tá falando?
Esse rapaz aqui que está ao meu lado, meu parça, meu companheiro.
Seu companheiro.
Ele falou pra mim assim, ele me deu, Zé, 19 times contra o Flamengo. Valendo 50 cesta básica pra gente doar pra uma instituição de caridade.
Casa do Caminho.
Casa do Caminhão. Ele falou que o Flamengo é campeão e me deu o resto tudo. Eu falei, topei, peguei. É 19 contra 1.
E você sabe que eu tenho dúvida se ganha Libertadores o Flamengo?
Ele falou que é mais brasileiro.
Não, mas você tá misturando tudo. Não,
brasileiro, eu acho que a aposta tá feita.
Você falava isso na oitava rodada do Flamengo.
Brasileiro, você é um cara tão rodado, tão experiente.
Se ele mudar, Márcio, pode mudar a vontade. A gente já perdeu, mas
não é outra hora. Você sabe que
no blog ele tem uma coisa.
Como é que é?
YouTube outra.
Deixa eu contar um negócio.
Facebook outra. Twitter outra. Só aí são 5 opções.
Deixa eu falar o que quiser. Eu adoro que fale.
Aí na praça da igrejinha lá, fala pros amigos outros.
Meu, tem nego que fala bobagem, se ouve de um lado e sai do outro. Presta atenção, o Flamengo, você é tão rodado, sabe que quem ganha brasileiro é o que tem melhor elenco, que tá jogando, que tem peças de reposição, que tem cartão amarelo, cartão vermelho, tem tanta coisa assim, e o Flamengo tem hoje o melhor elenco do futebol brasileiro.
Mas você falou que era o Palmeiras.
Não, senhor.
Antes falou
sim. Não, não falei coisa nenhuma. O Flamengo tem hoje o melhor elenco do futebol brasileiro. Agora,
amanhã
é o mês passado. Agora, Libertadores, eu tenho muitas dúvidas se o Flamengo passa pelo Grêmio. Porque o Grêmio, rapaz, aquela coisa de imortal do Grêmio é real.
Alma castelhana.
É real.
O Grêmio ganha a Libertadores e se torna o time brasileiro com mais Libertadores.
Vai a quatro. Então, o Flamengo tem uma só. Então, pode ficar no cheirinho na Libertadores, mas o brasileiro vai ganhar. Pode ficar no cheirinho na Libertadores. Mas o brasileiro, o Flamengo ganha.
Só pra retratar.
Muito obrigado.
Ô, Márcio, só pra retratar aqui que a gente tá falando do Daniel Alves, esse negócio das entrevistas, né? Você viu que ele. Você vê que pós-jogo, o empate com o Ceará, deixa qualquer um.
Desnorteado.
A gente viu o Parreira ler uma carta de Dona Lúcia.
Lúcia.
Daqui pra frente tudo é normal, né? Ele se retratou, você viu que ele brincou lá com o repórter
Felipe,
da Globo.
Meu parceiro,
né?
Felipe Diniz.
Foi lá, brincou, vou fazer as pazes.
Estou aqui para fazer as pazes. O Daniel Alves é um cara bom pra ser gente.
Boa praça.
Ele é gente boa.
E o Pitu, que eu falei agora, não é um menino, tá com 27 anos. Fez agora,
em agosto. Tá de boa.
Com 27
tem muita lenha pra queimar aí, né?
Tinha vindo do Botafogo, ficou no time de aspirantes do Santos um tempo. Mas quando ganhou a oportunidade no time profissional, pegou a camisa. E é um desfalque sério, se ele não puder jogar contra o Grêmio sábado. É contra o Grêmio, né, Nilson?
É o Grêmio.
É um jogo duro, porque o Grêmio agora, Libertadores, é só o mês que vem.
Não só pela qualidade do Pituca, mas pela falta de riqueza no elenco santista.
De opções pra quando sai, né?
Jean Mota, cadê o craque do campeonato? Quando eu falava aqui no começo do carro, o Jean Mota vai voltar ao normal, a torcida do Santos detonou. Não, você não sei o quê, você fala mal do Santos, tá? Fala mal do Santos. Eu adoro o Santos, tô em Santos toda semana, amo o Santos, tenho casa em Santos e pago imposto em Santos. É que tem um monte de gente que fala bobagem aí. Você não aceita crítica no momento. Cadê o Jean Mota? Tinha gente falando de Jean Messi, Lionel Mota, cadê?
E pra seleção brasileira,
não. Cadê?
Pelo campeonato estadual, né? Que nem o
voltou ao normal, eu falava, vende, aproveita a fase e vende. Tinha proposta aí de um monte de clube, venda que a fase é boa. Passou.
É que eu vou falar também pra vocês, a mesma coisa São Paulo. Vende o Anthony, chegou a moeda, vende o Anthony. Você não acredita? Como teve proposta pro Elinho, não vendeu, ficou lá. O Anthony também.
Eu tenho a mesma opinião, de dinheiro também.
Vender e ficar com machuca a porcentagem, que nem tem a porcentagem lá do David Neres. Que foi bem ontem na Liga dos Campeões de novo, né? Deu passe pra gol, o Ajax ganhou tudo. Tem proposta, tem que vender. Renovou o contrato, vende e fica com a porcentagem. Porque o europeu vende melhor que a gente, né?
Mas aí não constrói um time.
Você,
mudando toda hora, muda o elenco.
Não,
toda
mas
hora.
Você.
O jogador se destaca, se desestaca, ele é bom. Não é?
A torcida do São Paulo já começou segurar? A pegar no pé dele.
Então por que, que não vai segurar?
Já começou a pegar no pé dele.
Mas aí pega no pé de todo mundo, né?
Tipo, não, mas
não,
aí,
mas, tá mas não é vender o Vampeta. Ou não tem nem vender. O cara quer ir embora e acabou. Aí, quem manda, você então. Sabe, é o jogador. Então. Chega uma proposta, vou jogar no Sevilha. Tá bom, quanto você ganha no Brasil? Ah, no Brasil eu ganho 150 mil reais. E no Sevilha? Eu vou ganhar 800 por mês.
Cara que aí.
4,30, 5.
O cara quer vazar, o cara vaza.
Ah, você vai ganhar 800 pau por mês no Sevilha. Tá bom? Então, ó, eu ganho 150 aqui no Brasil, 800. É pra começar.
O cara vaza.
Pra começar é 800 no Sevilha. Pelo amor de Deus, seu diretor, me libera.
Cara vaza.
É isso que o jogador faz. Não tem como segurar.
Iara, rapidinho. Acho que é bem isso. Duas mensagens aí pra gente fechar e pegar o palpite aqui pra gente encerrar o programa, Yara, por favor.
Bora, aqui falando do Santos, Kaique Torres. Santos ainda é um forte candidato ao título, sem dúvidas, e o Silvio Rodrigues tem que respeitar quem tá no comando do time. Professor Sampaoli sabe o que tá fazendo.
É muito bom técnico. Yara, hoje, Corinthians e Del Valle. Sem muro.
1-0, Corinthians.
1-0 é pouca de vantagem, é de pequena, apertada. Fala, Zé.
2-0, Corinthians.
Nilson César, você que vai narrar o jogo, Nilson César?
1-1.
Aí é muro, Nilson.
Mas eu acho que vai dar empate.
Eu acho que não é muro, não. É um baita resultado pro Del Valle.
1-1.
1-1.
É empate.
3-0, Corinthians.
3-0?
3-0, Corinthians.
Aí é muita empolgação, né,
Vamp? É muita empolgação.
Saúde, Vamp.
Tem aí o muro, tem tudo.
Ontem tava empolgado com o Vitória. Nossa, o Vitória consegue ser pior que o meu São Bento.
Isso que é duro.
2-1 o jogo, hoje o Corinthians ganha. Apertado. Um gol de diferença é pouco, hein? Aí vamos ver o que vai acontecer lá. Você falou no jogo da volta. É apertado.
Esse gol dos caras.
2-1 apertado. Essa fase ruim aí do Cássio vai pesar, na minha opinião. Tchau, Vampeta!
Não, ao contrário. Hoje é jogo que o Cássio fecha o gol.
Vamos ver. Torço pra que isso aconteça.
Jogo decisivo, você sabe. Jogo decisivo. Ele, o cara vira um monstro.
Ah, mas hoje ainda não é.
Hoje é dia do cara. Ah, não. Como não é? Claro que é. Ele pode jogar em Quito. Quito vai tomar uma piaba, amigo. Tem que garantir a coisa aqui.
É, mas ele muda, Wilson. Tchau, vou apertar. Um abraço. Tchau, Nilson César.
E o Vamp vamos estar lá hoje à noite com você, com o Tebas,
com toda a equipe da PAN.
Flávio Prado, o Samidana, todo mundo vai participar da jornada.
Tchau, Zé.
Abraço, Espímpolo.
Tchau, Yara.
Tchau, gente. Até a próxima.
Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia.